Bom dia, estamos aqui mais uma vez no livro de Daniel, Estudo Sistemático, Daniel capítulo 4. Então nós temos caminhado nesse capítulo 4 de Daniel, temos visto a história, é impressionante esse relato de Nabucodonosor, é a última história de Nabucodonosor no livro de Daniel, e estamos chegando ao final. Então nós já vimos como ele mesmo relata o sonho, como ele mesmo relata o seu orgulho, sua exaltação. Uma parte do capítulo é relatada no, na primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, ele relatando. E uma parte do capítulo é uma outra pessoa relatando. Então, desde o versículo 1º, até o versículo 18 é Nabucodonosor falando em primeira pessoa. Aí depois, no versículo 19, passa para ser em terceira pessoa. Então Daniel ficou atônito, e depois o rei disse, então já não é ele falando. E isso vai continuar até o versículo 30, o final do versículo 33. No versículo 34, aí volta Nabucodonosor, fala eu, Nabucodonosor. Então, nós vimos como esse relato mostra esse sonho e tudo que aconteceu ali, como isso mostra como Deus está governando em cima, acima de todas as coisas, vendo que Nabucodonosor é um homem que não é um rei de Israel, ele não é um homem de Deus, ele nem conhece a Deus. Para ele, o Deus dos hebreus é mais um Deus, como cada nação tinha seu próprio Deus. E nós temos mostrado a progressão das histórias. No capítulo 2, Daniel, aliás, Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é aquele que revela sonhos. Ele reconhece, puxa, esse Deus de Daniel, esse Deus de Israel, é um Deus que é capaz de revelar um sonho que ele tinha até esquecido qual era o sonho e qual era a interpretação. Então ele reconhece a grandeza deste Deus para revelar sonhos, mistérios. Mas isso não significa que ele iria se submeter a esse Deus. Ele fala, puxa, esse Deus, como eles tinham, né, cada nação tinha um Deus, às vezes a mesma nação tinha muitos deuses. Sabemos muito assim sobre a mitologia da Grécia, de Roma, esses lugares assim, eles tinham muitos deuses. Então tem um Deus que é muito muito bom para revelar sonhos, ok, mas ele não é o único Deus e não é necessariamente superior a Deus em todas superior aos outros deuses em todas as coisas. No capítulo 3, que é a história dos três amigos de Daniel na fornalha de fogo, o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus deles é capaz de livrá-los daquela fornalha de fogo. Também foi um progresso. Ele não só revela sonhos, ele não só revela mistérios que ninguém conhece, mas ele também revela. Ele também liberta de uma situação de grande perigo. Ele até reconhece que esse Deus de Israel, esse Deus de Daniel e dos três amigos, esse Deus era capaz de livrá-lo de uma sentença que ele, Nabucodonosor, tinha dado. Então, foi também um passo adiante. Agora, no capítulo 4, ele já começa o capítulo com uma proclamação, ele está mandando uma mensagem para todo o império dele e está dizendo: eu quero fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. E aí ele fala no versículo 3 que o seu reino é um reino sempre eterno, de geração em geração. Então, essa experiência que nós estamos estudando no capítulo 4 é uma experiência em que ele reconhece a soberania de Deus agora sobre todos os deuses, sobre ele próprio. Então ele está muito além. Esse aqui foi um passo muito além. Agora, como que ele chegou lá? E aqui nós temos visto o sonho, temos visto a interpretação do sonho, temos falado sobre toda a preparação. Então agora nós estamos prontos para começar no versículo 28. Então, depois que Daniel deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor, e ele ainda deu esse conselho, né? Então, só lembrando assim da aula passada, nós vimos que Deus levanta um reino e depois esse reino se exalta, depois Deus levanta um outro reino, normalmente é isso que Deus faz, e eu tenho visto isso até com partidos políticos, com sistemas de governo, às vezes leva mais tempo, mas quando tem exaltação, Deus julga, mas Deus não julga normalmente, como nós vemos nesse capítulo, porque aqui Nabucodonosor, ele foi julgado por uma ação, por uma intervenção direta de Deus. Deus não usou uma outra nação para humilhar Nabucodonosor aqui nessa história. Depois Babilônia vai cair diante da Pérsia, mas isso nem é no tempo de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele enfrenta a soberania de Deus, não através de um outro reino, que aqui nós temos um reino A, é levantado, aí se exalta, aí vem corrupção, aí Deus usa um reino B para julgar o reino A, e aí vai sucedendo, a história toda da humanidade é feita assim. Né? Tinha Grécia, tinha Roma, Roma dominou o mundo por muitos anos, e depois os bárbaros vieram e conquistaram Roma, aí tem Constantinopla, tem também os impérios islâmicos, então toda a história é feita de reinos que se levantam e reinos que caem. E isso pode ser visto mais na idade, assim, que isso às vezes leva séculos para acontecer. Mas Deus faz isso em situações mais rápidas, dentro de situações até em governos democráticos, Deus levanta um e abaixa outro. E Deus usa um outro reino para julgar o primeiro, e isso não significa que o reino B é bom, Deus levantou um reino justo para tirar o injusto, não, como os reinos são todos permeados dessa semente maligna de exaltação, então Deus usa um outro reino, e eu diria, eu chegaria a dizer que isso acontece em igrejas, em movimentos, em ministérios, você pode observar isso, que Deus usa uma outra pessoa, levanta um outro, às vezes na igreja, para até ser que Deus levante alguém com mais temor de Deus, com mais submisso a Deus, mais alinhado com Deus, para até acontecer isso, porém, nesse movimento de substituir, de entrar no lugar e Deus levanta um outro e aquele toma lugar, né? O reino B toma lugar do reino A, o reino B também se exalta e o ciclo se repete. E lembrando que na semana passada também nós falamos sobre o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor. E aqui nós vamos ver outras situações de Daniel nos governos, mas uma das coisas que nós estamos procurando no livro de Daniel é como, assim, que Daniel é um grande exemplo. Você tem pessoas na Bíblia que foram usadas por Deus, mas nem toda a vida deles é um exemplo. Mesmo Davi, você não pode se modelar em tudo que Davi fez. Davi cometeu erros muito sérios. Se você for para um homem como Salomão, você vai ter situações mais drásticas ainda, que Salomão foi um homem que fez muita coisa certa, ele começou o reinado dele sendo muito humilde diante de Deus e buscando a sabedoria de Deus e fazendo a vontade de Deus, mas depois tem uma outra parte da vida dele que não é modelo de forma alguma. Agora, Daniel é um homem que do início ao fim, tudo que nós temos relatado no livro de Daniel, tudo que nós temos sobre a vida de Daniel, nos mostra um homem que é um modelo realmente para nós. Ele é um modelo de como se pode agir dentro de um sistema humano. Nós temos pessoas e chamamentos e épocas na história em que o reino de Deus era algo muito separado dos reinos humanos. Então, Israel representava, durante grande parte da história, uma nação separada, diferente de todas as outras nações. Então, você tem ali um modelo de como Deus trabalha com o seu povo no mundo, mas separado do mundo, assim, formando um reino diferente. Agora, o livro de Daniel é Daniel sendo um instrumento de Deus, porém a vida dele, a atuação dele foi dentro do sistema humano, o pior sistema possível, que é Babilônia. Então, Daniel, ele nesse capítulo, porque até agora nós tivemos o capítulo 1, que ele era um homem que se separou, não queria se contaminar com o alimento contaminado, né, de Babilônia. Nós temos o capítulo 2, que ele revelou o sonho, ele foi usado ali foi o começo da carreira dele. Depois o capítulo 3 nem fala de Daniel, mas vemos a fidelidade dos três amigos em não se prostrar diante da idolatria, diante do sistema de governo que eles participavam, mas eles não se curvaram diante desse sistema terrível de Nabucodonosor. Então, no capítulo, esse capítulo 4, na verdade, é a segunda ocasião que nós temos registrado de Daniel dentro do sistema humano. E aqui nós vemos Daniel sendo fiel, sendo leal. Você percebe que Daniel respeitava o rei, ele não era um insubordinado, ele não era alguém que estava lutando contra o rei tinha até um carinho por ele, então ele era uma pessoa fiel, era uma pessoa leal dentro dos limites que ele podia ser, mas ele falou a verdade com o rei Nabucodonosor, ele não se omitiu, porém ele sentiu dor no coração quando ele viu qual era o sonho e qual era a interpretação. Ele ficou consternado, ele sentiu pena, ele sentiu dor no coração por um rei cruel, por um rei iníquo, mas mesmo assim ele sentiu dor por ele, e ele deu esse conselho, falou assim: rei, tem uma sentença de Deus sobre a sua vida, o senhor vai ser terrivelmente humilhado, vai acontecer uma coisa inédita. Porém, tem um jeito de evitar isso. Eu acho isso fantástico, como Deus determina juízos, e sabemos disso do livro de Jonas e de várias outras situações em que Deus pode reverter sua sentença. Ele declara uma sentença de juízo, mas ele pode reverter essa sentença. E o desejo de Deus é arrependimento. Então Daniel dá uma chance, Daniel dá uma oportunidade para o rei Nabucodonosor, fala assim: olha, tem jeito. Na verdade, Daniel fala assim: pode ser. Ele nem tinha uma autoridade de Deus para dizer não vai acontecer, mas ele falou assim: pode ser, versículo 27, né? Pode ser, talvez se prolongue. Então ele deu essas duas partes do conselho. O senhor precisa reconhecer a soberania de Deus. Isso vai acontecer na sua vida para que o senhor e todos os seres viventes reconheçam que é Deus, o grande Deus, o verdadeiro Deus que governa sobre todas as situações, todas as ocasiões humanas. E a segunda parte é: deixa a sua injustiça, e o aspecto principal disso era cuide dos necessitados. Ok, então agora nós estamos no versículo 28, Daniel 4, 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Agora, olha só uma coisa muito interessante. Ele recebeu esse sonho, ele recebeu essa interpretação, ele recebeu esse conselho de Daniel, e, versículo 29, passaram-se 12 meses, um ano. Deus deu um ano de chance para Nabucodonosor. Essa característica de Deus sempre me impressiona, porque Deus, ele adverte e Deus dá chances. Deus, às vezes, dá muitas chances. Então, nós não sabemos tudo o que aconteceu, nada do que aconteceu nesses 12 meses, mas ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real, a impressão que dá, porque fala assim, sobre o palácio, então ele devia estar assim, acima da laje, né? Vamos dizer assim, né? Acima do teto do palácio, ele estava contemplando a cidade, e tem muitos relatos, porque tem muitas descobertas da arqueologia, tanto relatos escritos, como também as ruínas. Então, os historiadores, têm muitas informações sobre Babilônia nessa época. Babilônia era uma cidade tremenda, muito diferente de todas as cidades naquela época. Era uma cidade cheia de glória. O rei Nabucodonosor tinha feito, não sei se era 2 ou 3 palácios. Então ele tinha muita grandeza, muita riqueza, era uma cidade perto do rio, dos dois lados do rio Eufrates, era uma cidade maravilhosa, né? E uma das coisas que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos que Nabucodonosor tinha feito. Então Nabucodonosor estava passeando sobre o palácio real e não era pouca coisa. Né? Não era pouca coisa que ele estava vendo. E aí ele disse, versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? E olha como ele se expressa, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. Então ele expressou algo que com certeza essa semente, esse sentimento interior era algo que estava no coração dele há muito tempo, sem dúvida, por isso que Deus mandou o aviso para ele, porque Deus estava vendo essa exaltação nele. Mas normalmente as pessoas, e isso é uma grande característica, se você estudar a natureza humana, se você estudar como as coisas acontecem, você vai notar que todo mundo tem um senso de que o orgulho não cai bem para nós. Você sair se gabando, você sair falando, você viu o que eu fiz, você viu como eu sou bom. Todo mundo, né? Não são só cristãos ou religiosos que pensam assim. Normalmente a pessoa que se exalta soa muito mal. Então, dificilmente as pessoas vão declarar isso. E aqui vem uma dúvida que ninguém vai saber responder. Como é que essa frase ficou registrada aqui? Aqui está na terceira pessoa, alguém está relatando. Porém, como é que alguém, se foi Daniel, se foi outra pessoa que compilou isso depois, como é que alguém soube que Nabucodonosor disse isso? Provavelmente o próprio Nabucodonosor, como ele está aqui relatando e confessando o que Deus fez na vida dele, é bem possível que o próprio Nabucodonosor depois tivesse falado, olha, eu falei isso, eu pensei isso, porque isso dá a impressão que ele está pensando isso. Talvez ele disse para alguém que estava perto, mas não parece ter sido assim, uma coisa pública. Ele está em cima do palácio, olhando tudo que ele fez, a grandeza, e está batendo nas próprias costas dele, dizendo, olha, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Tudo isso aqui é fruto da minha obra. Mas, meus queridos irmãos, falando para mim e para todos nós, esse pensamento é um pensamento pernicioso, é um pensamento que vem de Satanás. Se a gente for olhar o que a Bíblia fala sobre a queda de Lúcifer, como que Satanás caiu, você vai ver que é exatamente isso, que é essa admiração de si mesmo, admiração daquilo que você faz. E isso é algo, uma semente maligna que foi plantada e que nós precisamos vigiar, porque é uma verdadeira tiririca, é uma verdadeira praga que está no nosso coração e que precisa sempre ser levado à cruz. Então, como eu disse, poucas vezes nós mesmos vamos dar vazão, poucas vezes nós vamos dizer isso, mas pensar, a gente pensa muito. Quando você vê algo que você faz, e pode ser, e é difícil a gente, como o homem caiu e o pecado contaminou tudo, em si não teria um problema. Eu estou pensando assim numa cozinheira fazendo um prato bonito e olhando para aquele prato ou bolo ou uma coisa que fez e fala assim, olha que coisa linda que eu fiz. Ou alguém que faz uma pintura, ou um arquiteto, ou alguém que escreve, ou alguém que faz uma música. Então você pode aplicar isso em qualquer área de realização. Você vai olhar como Deus olhou para a sua criação. Deus olhou para tudo que fez e falou assim: isso que eu fiz foi muito bom. Claro que Deus é o único que pode dizer isso sem. Ele está falando a verdade. Se Deus olhar, quando Deus olha, né, para a sua criação, ele fala: isso que eu fiz foi maravilhoso. E ele está falando a verdade. Por que que nós não podemos dizer: isso que eu fiz, como eu sou bom? Porque. Essas histórias que nós estamos vendo em Daniel, e nós temos visto o próprio sonho em que Nabucodonosor se vê como uma árvore, nós aprendemos em Ezequiel 31 que essas árvores, elas crescem por causa do rio de Deus. Nós aprendemos no capítulo 2 que Deus levanta quem ele quer. Então, todas as coisas provêm de Deus. Se eu fiz um bolo, foi Deus que me deu essa capacidade. Se eu escrevi um livro, foi Deus que me deu entendimento, me deu revelação, me deu inspiração. Então eu preciso reconhecer. Esse é o antídoto ao orgulho. É quando você reconhece isso, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor pegou alguém que não tinha capacidade e o Senhor me deu capacidade de fazer isso. Então, quando nós reconhecemos, isso glorifica a Deus. E se você voltar ao capítulo 2, né, quando Daniel revela o sonho e a interpretação para o rei Nabucodonosor, aquela estátua, Daniel fala para o rei: ó rei, o Senhor é a cabeça de ouro, e foi Deus que te deu. Não o seu Deus, mas o verdadeiro Deus, o meu Deus. Foi Deus quem te deu toda essa glória. Foi Deus quem te concedeu. Então, Deus já tinha dado uma chance para Nabucodonosor no capítulo 2. No capítulo 3, Deus deu uma chance para Nabucodonosor entender que tinha alguém que mandava no reino dele mais do que ele. Ele mandou colocar aqueles três hebreus na fornalha de fogo. E Deus foi lá e tirou. Então alguém mandava mais do que ele. E agora ele está sendo confrontado. Só que ele não conseguiu ouvir o conselho de Daniel. Que Daniel falou assim: reconheça a soberania de Deus. Você tem uma chance. Essa sentença terrível que vem sobre sua vida é porque o senhor precisa reconhecer a soberania de Deus. E 12 meses depois, ele fez essa declaração. E eu vou voltar a falar nisso, mas não existe nada que cegue as pessoas como o orgulho. O orgulho é uma cegueira. O orgulho se manifesta pela admiração de si mesmo. O orgulho se manifesta dizendo: eu sou capaz, eu tenho a capacidade, eu sou bom. Esse orgulho traz cegueira. Como é que eu sei disso? Tem muitas comprovações disso. Mas nessa história, Nabucodonosor, ele acreditava em Daniel. Ele não considerava Daniel assim, eu vou escutar esse homem? Não. Nabucodonosor, ele reconhecia que Daniel era, né, nas palavras de Nabucodonosor, ele era um homem que habitava o espírito dos deuses. Então, Nabucodonosor, ele achava que Daniel falava corretamente. Por que ele não conseguiu fugir da sentença de Deus? Porque ele ficou cego, ele já estava cego. Então, mesmo ele reconhecendo, mesmo ele dizendo, Daniel é um fiel conselheiro, ele fala a verdade, ele não conseguiu tirar. Essa cegueira é impressionante. Eu não sei como transmitir isso, eu fico muito, muito comovido no meu próprio coração. Como é que a gente pode fugir disso? Como que nós podemos escapar de algo semelhante? Nós não somos nenhum Nabucodonosor, mas cada um tem uma oportunidade de se exaltar. E tem muitos textos, Provérbios, Tiago, Pedro, que falam a respeito que Deus humilha aqueles que são exaltados. Né? Jesus falou sobre isso, a Bíblia está cheia disso. A humildade, o quebrantamento é o que traz favor diante de Deus, é que protege a gente. Qual é a proteção? É nós estarmos debaixo da humilhação, da humildade, do quebrantamento, não exaltado. Porque enquanto eu, ainda que tenha uma pequena parte, mas enquanto na proporção em que eu estou me exaltando, me considerando superior, vendo as minhas realizações como se fossem minhas, olhando para aquilo que eu faço como se fosse mérito meu. Quando eu faço isso, na proporção em que eu faço isso, eu me torno cego, eu me torno incapaz de ouvir até as advertências de Deus. Então, isso é uma coisa muito séria que nós precisamos colocar no nosso coração. Então, ele não conseguiu ouvir os conselhos, ele não conseguiu guardar os conselhos de Daniel. Então, na hora, agora, quantos de nós, todos nós, quando nós vemos maldade na terra, quando nós vemos injustiça, quando nós vemos orgulho, quando nós vemos alguém que está se exaltando contra Deus, acho que todos nós sonhamos com algo como isso que aconteceu com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, claro que ele tinha vivido uma vida, né? Também não foi a primeira vez que ele foi orgulhoso e não foi a primeira vez que ele tinha feito injustiça. Mas nesse momento, como ele tinha ouvido uma advertência de Deus e tinha recebido de Deus a advertência, o aviso, né, de que isso iria acontecer com ele, então quando essa semente de exaltação se expressou, se manifestou, se tornou verbalizada, então no mesmo instante, versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. Como a gente gostaria que acontecesse isso, só que é bom a gente ter muito cuidado, porque isso pode acontecer com a gente também. Mas quando saiu a palavra, ainda estava na boca do rei, desceu uma voz do céu, para que não houvesse nenhuma dúvida. Não era uma coisa que veio depois que, quem sabe, ele tivesse feito alguma outra coisa, mas por que que veio isso? Não, foi assim, foi causa e efeito, imediato. Veio uma voz do céu dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que, e esse é o tema, essa é a mensagem central desse capítulo. Esse capítulo fala, acho que umas 5 vezes. E isso também está no livro de Daniel, no capítulo 2, no capítulo 4 aqui, no capítulo 5, você vai encontrar essa mesma afirmação. Essa é a mensagem. Deus está sobre todas as coisas. Deus governa. Agora, como eu falei em outra aula, e isso todos nós, eu acredito que todo mundo que está ouvindo isso, todo mundo que lê esse texto, que tem um mínimo de conhecimento, de reconhecimento de Deus, todo mundo aceita isso. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mas essa verdade não é tão simples quanto parece. Porque mesmo a gente reconhecendo que o Altíssimo governa, nós entendemos que Deus está acima de qualquer governante humano. Ele está acima de presidentes, acima de partidos políticos, acima de outras potestades, acima do islamismo, do comunismo, de qualquer ideologia, acima do capitalismo. Deus está acima de tudo. Mesmo assim, na maioria das vezes, nós não conseguimos, nós não alcançamos uma paz. Claro, você vai ter paz quando tem opressão. Quem estivesse debaixo do domínio de Nabucodonosor poderia ter paz. Ele era um homem cruel. Nós vamos chegar no capítulo 5, mas eu vou ler para vocês agora. O capítulo 5 é sobre o filho de Nabucodonosor, né? E capítulo 5, versículo... Daniel está falando com esse Belsazar, o filho de Nabucodonosor, e eu só queria ler assim, porque isso aqui é uma descrição de Nabucodonosor que nós não tínhamos antes. Daniel 5, versículo 18. Ó rei, está falando com Belsazar. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Lembra? Quem deu para ele? Mas ele é um rei pagão, ele nunca buscou a Deus. Como que eu posso falar que Deus deu para ele? Mas é isso que a palavra afirma. Então, se nós achamos que Deus colocou alguém que é mais, com quem nós temos mais afinidade no poder, e nós falamos assim, foi Deus que colocou. Eu vejo, às vezes, pessoas cristãs falando sobre um ou outro, né? Deus colocou fulano no poder. Deus colocou Ciclano no poder. Mas nós temos que falar isso para todos. Não é para quem nós achamos que representa nossas convicções, a nossa preferência. Então, Deus está falando isso para em relação a Nabucodonosor. Quem deu a Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória, a majestade? Foi Deus. E como nós já falamos aqui, Deus levanta um e abaixa outro. Deus usa um para tirar um soberbo do poder, mas o um que tirou o soberbo do poder se torna soberbo também, e vai chegar a hora dele também. Por isso que Daniel, se você pegar o exemplo de Daniel, ele não era partidário, ele foi um servo fiel da Babilônia, e foi um servo fiel do poder que veio depois da Babilônia. Ou seja, ele podia servir qualquer um, porque ele não era partidário de nenhum dos dois. Daniel não era defensor da Babilônia, Daniel não era defensor da Pérsia. Daniel vivia olhando para o reino de Deus. E ele podia falar com os reis, tanto um quanto o outro, ele serviu vários reis, ele podia falar com qualquer um. De qualquer lado ele podia falar, essa é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele era um modelo de fidelidade e de trabalhar dentro do sistema sem nenhuma atitude rebelde. Então isso é impressionante, impressionante. É uma coisa que para nós é impossível. Mas ele diz, então, ó rei, Deus deu a Nabucodonosor tudo isso. Versículo 19. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, diante de Nabucodonosor. E olha só, isso é Daniel falando. Daniel tinha sido testemunha. A quem queria matar, matava. Isso é Nabucodonosor. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. Esses soberanos, esses imperadores, eles se achavam Deus. Podiam tirar a vida, podiam deixar com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real. Então, quando nós olhamos para isso, entender que o Altíssimo, voltando para o capítulo 4, versículo 32, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus é soberano, ele pode dar o reino a uma pessoa injusta. Ele, aliás, é o que mais faz, porque, na verdade, Deus não tem muita escolha. Então, ele dá para pessoas injustas. Ele dá a quem quer. Deus não está fazendo as coisas por capricho, Deus não está fazendo as coisas por acaso. Deus sabe o que ele está fazendo. Se nós entendemos, e essa é a parte difícil, que eu digo que é difícil para a gente entender. Se Deus é soberano, por que ele permite sofrimento? Isso é a pergunta que o mundo inteiro faz. Se Deus é soberano, se Deus realmente governa sobre todos os acontecimentos da humanidade, por que ele deixa sofrimento? Por que ele deixa injustiça? Por que ele deixa corrupção? Por que Deus não manda uma voz do céu na hora que a pessoa está no auge da sua exaltação, ou corrupção, ou injustiça? Por que Deus não expulsa soberanamente como ele fez com Nabucodonosor? Porque esse não é o caminho de Deus. Deus fez isso com Nabucodonosor como um exemplo, como uma situação inédita. Deus não fazia isso antes e Deus não fez depois. Ele normalmente usa outro governante, outro império injusto para tirar o primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Mas, nesse caso, Deus usou Nabucodonosor, usou a vida de Nabucodonosor para mostrar várias coisas. E uma delas é: eu quero mostrar que quando eu quero tirar alguém, se eu quiser tirar alguém soberanamente, com intervenção, eu posso. E muitas circunstâncias na história, você percebe que são intervenções de Deus. Deus não se manifestou com a voz do céu, mas você vai notar muitas coisas, tanto favoráveis como desfavoráveis. Se você estudar a história, até a história recente, a vitória dos aliados contra as forças da Alemanha, se você for olhar a queda da cortina de ferro em 89, tem muitas circunstâncias, situações que Deus muda. Deus muda. Eu quero ler esse versículo de novo. Daniel 2, versículo, acho que é 21. Daniel 2, 21, isso é Daniel falando com Deus, isso não é nem Daniel falando com Nabucodonosor. Quando Deus revelou para Daniel aquele primeiro sonho de Nabucodonosor, Daniel louvou a Deus, no versículo 20, seja bendito o nome de Deus. Daniel 2, 21, é ele quem muda os tempos e as estações. Então, isso significa não só que Deus muda um rei e outro rei, ele muda o rumo das coisas. Nós estamos em 2020. Quem poderia imaginar que nós estaríamos vivendo um contexto mundial como nós estamos vivendo hoje? Agora, nós podemos ficar debatendo, e claro, eu sou como todo mundo, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto de ter minha opinião sobre o que está acontecendo, mas em última análise, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que reconhecer que é Deus quem muda as estações. Ou seja, tem conspirações, tem ideias que nós não sabemos se são verdadeiras ou não, mas quem mudou a estação do mundo? Quem colocou as pessoas que estão no poder hoje nos seus respectivos cargos, tanto no caso do Brasil, tanto como presidentes, como governadores, como juízes, todas as autoridades. A Bíblia não fala que uma autoridade só foi colocada por Deus. Todas as autoridades, todo o contexto, os cientistas, os economistas, as pessoas que estão em posições de influência, sejam quais forem. Agora, isso não quer dizer, e essa parte é difícil, porque isso não quer dizer que Deus esteja aprovando quem está no poder. Então, a grande pergunta, normalmente nesses debates, é quem tem a razão? Quem fala dessa teoria ou quem fala daquela teoria? Onde está a verdade? Eu tenho ficado atônito, pasmo, há anos já, de ver que nós vivemos numa época de muita informação e nós não sabemos. Na maioria das situações, nós não sabemos quais são os verdadeiros fatos. Nós nos sentimos impotentes. Mas nós temos algo tremendo, porque no meio de toda essa situação em que Deus coloca quem quer e tira quem quer, quem está governando? Ele, quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Esses sábios aqui, normalmente quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ele está falando sobre algo muito mais profundo que conhecimento. Sabedoria é realmente entender os mistérios de Deus, é ter revelação de Deus. Mas isso também vale para para conhecimentos, né? Na ciência, na medicina, em muitas áreas. Então, se alguém descobriu uma vacina, se alguém descobriu alguma coisa, mais uma vez, essas pessoas deveriam, mas muitas vezes não fazem isso, as pessoas deveriam reconhecer a sabedoria que vem de Deus. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas. Deus sabe de onde veio o coronavírus. Deus sabe qual é a solução. Agora, nós estamos vivendo numa situação em que existem muitas ideias e muitas teorias e muitas conspirações e muitos conflitos. Então, de onde, o que que nós fazemos? E eu confesso que eu fico diante de Deus. Deus, qual deve ser a nossa atitude? O que nós devemos fazer? E esse reconhecimento da soberania de Deus, Deus coloca quem Ele quer e Deus muda as estações e os tempos. Então, uma coisa muito simples. Tem alguém culpado? Tem alguém errado nessa história? Tem um lado certo, um lado errado? Tem. Deve ter erro de todos os lados. Porém, nós nos submetemos ao Deus Altíssimo que governa sobre a história humana. É Deus quem muda as estações. Não significa que Deus esteja contente. Não significa que Deus não vá julgar quem está errado. Não significa que não vai chegar a hora em que Deus realmente vai mostrar quem está certo e quem está errado, ou Deus vai julgar os erros de pessoas que estão agindo de maneira errada. Mas nossa confiança e a nossa submissão, Daniel foi levado cativo para Babilônia, uma coisa injusta, assim, do ponto de vista, assim, o que Daniel tinha feito? É justo porque Deus estava julgando o seu povo. E a nossa pergunta, a grande pergunta, não é: será que alguém, será que tem alguma conspiração? Será que alguém inventou? Será que alguém criou? Será que alguém se omitiu? Será que alguém tem razões erradas para fazer isso ou fazer aquilo na política? A nossa pergunta tem que ser: Deus, quando é que o Senhor vai mudar a estação? E se o Senhor muda a estação por causa do teu povo se humilhar, se o Senhor muda a estação, se o Senhor muda a situação por causa de nós reconhecermos nosso erro, então nós devemos fazer isso. Nós devemos estar muito mais preocupados em como nós podemos nos alinhar com Deus, com o Deus Altíssimo, com o Deus que governa a situação, com o Deus que muda as estações, com o Deus que pode trazer a solução. Então nosso temor é diante de Deus, nosso reconhecimento é: Deus, o Senhor tem uma resposta, mas o Senhor está olhando, esperando algo acontecer. Porque aqui ele fala, a voz, isso já tinha sido falado antes, mas a voz vem para Nabucodonosor, no versículo 32, serás tirado de dentre os homens, tua morada será com os animais, passar-se-ão 7 tempos, até que... Deus não tem prazer no juízo, Deus não tem prazer numa crise, Deus não quer maltratar a humanidade, não é só a igreja, Deus não tem desejo de prejudicar, de trazer sofrimento. Quem sofre mais? A pergunta é: onde que está Deus no meio do sofrimento? Deus está junto, Deus está sofrendo muito mais do que nós. O coração de Deus sofre, impossível a gente calcular. Eu gosto de fazer uma comparação assim. Um inseto sofre quando você arranca uma patinha, uma asinha, sei lá, um inseto sofre dor. Ele sofre de acordo com a capacidade do sistema nervoso dele. Se ele não tem sistema nervoso, ele não sofre. Se ele não tem consciência, quanto menos desenvolvido o ser vivo, menos ele sofre. Quanto mais desenvolvido, então, o homem, como a criatura de Deus mais elevada, mais desenvolvida, que tem um cérebro, que tem um centro de consciência, que tem um espírito, que é feito na imagem de Deus, o homem sofre mais do que qualquer animal, do que qualquer ser vivo. Agora, faz a mesma comparação com Deus. Deus é muito mais do que nós. Ele tem consciência, ele tem coração, ele tem uma mente, ele tem um sistema nervoso muito, muito, muito assim, incomparável com o nosso. Então Deus sofre muito mais do que nós. Então nunca fale onde está Deus no sofrimento. Pergunte o que Deus quer fazer, porque Deus só permite sofrimento para que nós cheguemos a uma posição onde Ele pode nos abençoar. Nabucodonosor, um homem maligno, um homem cruel, Deus esperou ele ter um reconhecimento, Deus esperou ele se humilhar diante de Deus, para que, e ele restaurou, como nós vamos ver. Então, a nossa pergunta é: o que é que Deus quer fazer? A minha, como eu falei, ninguém, nós somos conscientes, nós vamos ficar pesquisando, cada um tem sua opinião, nós não vamos fechar a nossa mente. Mas qual deve ser a nossa atitude nessa crise e em todas? Uma crise dentro de uma igreja, uma crise dentro de uma família. Tem culpa? Tem culpa, sempre tem culpa. Mas a nossa preocupação é: Deus, o que é que o Senhor quer fazer? Porque é o Senhor quem governa. E o Senhor julga na hora certa. O Senhor tira na hora certa. O Senhor muda a estação na hora certa. E Ele está esperando, sempre Deus está esperando a nossa resposta. Porque se a nossa resposta for positiva, voltando de novo, se Nabucodonosor tivesse correspondido a Deus em humildade e em justiça, ele teria, ele não teria acontecido isso. Deus não queria que Nabucodonosor, mesmo sendo um homem injusto, Deus não queria que ele sofresse. Então Deus sempre quer a redenção, Deus sempre quer o retorno. Às vezes, de criança, eu lembro que o meu pai falava que tinha pessoas orando pela conversão de, na época, né, tinha Stalin, tinha um outro chefe, Khrushchev, né, na Rússia, tinha homens assim, Mao Tse-Tung na China, assim, pessoas muito cruéis, pessoas que assim, parece que eles não tinham coração. E meu pai falava, e eu também ficava pensando: puxa, mas assim, parece que você não tem fé pela conversão de um homem assim. Mas olha o que Deus pode fazer com Nabucodonosor. Deus pode, e isso mostra que ninguém está além do alcance de Deus. Ninguém é tão. Chega muito perto. E eu só quero fazer um comentário rápido aqui. Qual foi. Vamos ler no versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor, a Bíblia fala assim que o coração dele foi mudado. Ele teve um coração que virou um coração e uma mente, uma razão de animal. E é muito interessante que no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quando Deus dá visões, quando Deus fala sobre os reinos, que você tem esse sonho de Daniel no capítulo 2, em que era uma estátua de ouro. Então, tinha os diversos reinos, faziam parte de uma estátua. Mas acho que em quase todas as outras visões, todos os reinos humanos, todos os reinos que são contra Deus, eles são comparados a animais. E aqui Nabucodonosor, ele é transformado num animal, né? A própria versículo 16, né? Quando Nabucodonosor está contando o sonho, no sonho ele ouviu isso: seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem. E eu quero dizer uma coisa assim muito, muito profunda, assim, muito importante aqui. Nós fomos feitos na imagem de Deus. De acordo com a biologia, de acordo com os estudos científicos, nós temos um organismo muito semelhante a animais, nós somos considerados um animal. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos criados na imagem de Deus. Então nós somos uma criatura. Nós temos uma relação com os animais, com o resto da criação, mas nós fomos criados na imagem de Deus. Nós somos feitos para ser semelhantes a Deus, para ser uma expressão de Deus. E quando o homem cai, quando o homem se separa de Deus, ele vai caindo, ele vai caminhando em direção a ser um animal. E quando a gente fala que muitas pessoas são como um animal, são tão cruéis. Isso é como muitas pessoas lembram, pessoas que amam os animais, e os animais, principalmente os domésticos, são outra coisa totalmente diferente. Você pensa num cachorro, num cavalo, você pensa assim em animais que são a vaca, o boi, assim, os animais que servem à humanidade, que são domesticados, são amigos, né? São gentis. Mas o animal, assim, nesse sentido, é uma natureza que não mais reflete a natureza de Deus. Então, às vezes a pessoa fala assim: a pessoa virou um animal. Isso é fazer uma injúria contra os animais, porque nem os animais fazem o que muitos homens têm feito. Mas a ideia é essa: Nabucodonosor, ele foi se afastando de Deus. Eu falei assim que o orgulho cega. O orgulho é algo que cega a pessoa. O orgulho é resultado de você não reconhecer Deus. Então, o orgulho, você olha para si mesmo. E uma coisa muito interessante, quando a gente define o orgulho dessa maneira, é importante lembrar, a gente usa a expressão assim, falsa modéstia, falsa humildade. Porque muitas pessoas que falam assim: ah, eu não sou nada, coitadinho de mim, eu sou um ninguém, isso também é orgulho. Por quê? Porque o orgulho, a definição de orgulho é olhar para si. Então você pode olhar para si e dizer que você é grande, que você é bom, que você é capaz, que você é inteligente, e você pode olhar para si e dizer: eu não sou ninguém, eu sou um coitadinho, eu sou desprezível. Isso é falsa humildade. Por quê? Porque você está olhando para si. A verdadeira humildade é você olhar para fora de si. É você olhar para Deus. Eu não sou ninguém sem Deus, mas com Deus, Deus me transforma no que Ele quer. E eu posso expressar Deus, eu fui criado por Deus para expressar Deus. Eu não sou um coitadinho, eu não sou desprezível. Então, tanto um quanto o outro é olhar para si. Olhar para si e não olhar para Deus é orgulho. e o orgulho cega. E o orgulho cega a sua relação com Deus e o orgulho cega a sua relação com o próximo. Por isso eu vou voltar aqui no conselho de Daniel para Nabucodonosor. Você, Nabucodonosor, você tem uma chance de não passar por essa situação. Você tem a chance de reconhecer a soberania de Deus. Então começa aí. Não começa com o segundo conselho. O primeiro conselho é: reconheça Deus. Ele está acima de tudo. Ele é a fonte. O que você tem veio dele. Agora, quando a pessoa tira os olhos de si mesmo e olha para Deus e reconhece a sua necessidade de Deus, automaticamente ele começa a ver o próximo. Ele vê, quando você olha para Deus, você vê as coisas na perspectiva correta. Então, quando você, seus olhos são abertos quando você olha para Deus. Nós vamos ver, vamos só seguir o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, e aqui volta Nabucodonosor contando em suas próprias palavras. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, fiz o quê? Levantei os olhos ao céu. Nessa hora que ele levantou os olhos ao céu, ele recebeu de volta o seu entendimento, ele bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Olha que lição tremenda. Quando você é cego pelo orgulho, você não se vê na sua relação certa com Deus e você não consegue ver o próximo como o próximo precisa de você. Você não tem um coração de compaixão. É impossível ter. Eu sei que essa afirmação é muito categórica. Tem muitas pessoas que vivem tendo compaixão, vivem cuidando assim, de pobres e de necessitados, e muitas vezes não tem a relação certa com Deus. E a gente não sabe o que vai no coração de cada pessoa, então é impossível a gente explicar isso na sua profundidade. Mas o que é muito claro nas Escrituras é: quando a pessoa tem a relação certa com Deus, quando a pessoa se vê diante de Deus como eu recebo, tudo que eu recebo de Deus. Essa pessoa que tem os olhos abertos consegue ter a mão aberta, não só com recursos naturais, mas também com recursos financeiros, mas em todos os sentidos. Pensa na parábola de Jesus, dos dois servos. Teve um que devia uma fortuna enorme ele não tinha com que pagar, e aí o senhor dele disse: tudo bem, eu te perdoo. Ele não recebeu aquele perdão no espírito certo, ele não entendeu, ele não foi verdadeiramente grato. Ele saiu e não quis perdoar o conservo que devia muito menos. Então o senhor dele, representando Deus, chamou o que não perdoou e falou assim: não vou mais te perdoar a sua dívida. Então, a relação nossa com Deus, a verdadeira humildade, quando você entende quem você é, quando você entende exatamente o que Deus realmente fez na sua vida, essa é a humildade, é não falar assim: eu não presto, eu não tenho nada, eu sou... Sim, eu não tenho nada, mas quando você olha para Deus, você fala: eu sou alguém que Deus amou, que Deus deu o próprio filho por mim, eu sou alguém de grande valor para Deus, tudo que eu tenho eu recebo de Deus, e essa abertura de olhos vai nos levar a ter abertura para nossos irmãos e para nossos próximos. Não é só pessoas que fazem parte do nosso círculo ou da igreja, mas isso nos leva, e exatamente por isso que Daniel deu esses dois conselhos para Nabucodonosor. Reconheça Deus. Se você reconhecer Deus, que Deus é soberano, que você presta contas para Ele, você não vai ser mais cruel, você vai amar, você vai ser aquela árvore Lembra que nós falamos sobre a árvore? A árvore, ela dá alimento. Para que serve alguém que está no poder? Para dar abrigo, para dar alimento, para dar proteção, para ajudar as pessoas. Deus levanta um para servir de instrumento de Deus. Deus levanta alguém, Deus permite que uma árvore cresça mais, porque Ele quer que aquela árvore reconheça, Ele quer que aquela árvore seja usada por Ele, seja um instrumento do amor de Deus para todas as pessoas. Então, eu chego numa conclusão, que o que nós, como igreja, primeiro sim, eu tenho falado insistentemente, se a história é uma sucessão de reino A e reino B, depois vem o C, depois vem o D, e vai assim, Deus vai usando um reino para tirar o outro. Deus usa um instrumento, Ele levanta um, e tira o outro que estava sendo orgulhoso. Deus falou muito contra a Síria. Isaías 10, Deus falou com a Síria, eu usei você para julgar meu povo, mas como você foi arrogante, como você foi soberbo, eu vou usar uma outra nação para castigar você. Mas essa outra nação é Babilônia. E essa outra nação, isso está em Isaías 10. Em Isaías 14, Deus fala, Babilônia, vai chegar a sua hora. E os outros profetas, Jeremias falou a mesma coisa. Então, se Deus usa um reino para bater o outro, se Deus usa um governante injusto para tirar o outro que tinha sido orgulhoso, mas logo aquele que Deus usou para tirar o anterior também se torna orgulhoso, então isso reforça a ideia de que a igreja, o povo de Deus, os que estão buscando o reino de Deus, eles não podem ser adeptos nem do reino A, nem do B, nem do C, nem do D, até a letra Z. Nós não podemos ser adeptos de ninguém, porque todos, sem exceção, mas tem governantes que falam de Deus. Gente, tem pastores que falam de Deus. Tem pastores e líderes religiosos e tem a gente. Cada um olha para si mesmo. Nós podemos cair no mesmo erro. Aliás, nós temos essa semente de corrupção dentro de nós. Então, se nós não estivermos continuamente diante de Deus, pode ser um governante que fala de Deus, pode ser um governante que faz isso com aquilo, e Deus levantou, sim. Se Deus não tivesse levantado, não estaria no poder. Mas a igreja, ela não faz parte de nenhum desses reinos. Daniel não era adepto de Babilônia, Daniel não era adepto da Pérsia. É isso mesmo dentro da igreja. Nós não somos seguidores de homens. Deus está usando alguém? Quantos homens nós vimos no século XX? Tem o livro que nós, né, que meu pai organizou, o livro de o século XX, né, a história não contada da igreja no século XX, que fala de movimentos, mas tem um outro livro por outro autor que chama Os Generais de Deus, que fala de como Deus levantou homens. Isso é mais ou menos como no livro de Juízes. Deus levantava um homem para libertar seu povo. E depois aquele homem, Gideão, Sansão, Deus levantava homens muito falhos, e eles falhavam, e eles se orgulhavam. A Bíblia fala de Gideão, que quando Deus mandou o anjo falar com Gideão, Gideão falou assim, quem sou eu? Eu sou o menor de todos. E o anjo falou assim, Deus é contigo, vai nessa tua força, Deus vai te usar. Mas no final da história de Gideão, ele se exaltou, ele ficou orgulhoso, ele ficou... Também quando, assim, o orgulho, a exaltação é cegueira e é opressão. A pessoa que está no poder, você pode falar assim, será que fulano é orgulhoso? Não, parece que ele fala de Deus, parece que ele reconhece. Lembre dessa regrinha, quando a pessoa não tem compaixão, quando a pessoa não demonstra que realmente ele ou ela sabe que o que tem veio de Deus, isso traz humildade. A pessoa pode falar de Deus, a pessoa pode demonstrar por palavras, mas não são as palavras que convencem. Nabucodonosor precisou conhecer. Deus gostaria muito de não enviar um juízo como ele mandou sobre Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, nessa hora, o coração dele foi transformado em coração de animal. Mas o que eu quero dizer é assim, esse processo de embrutecer o coração é algo que acontece com o poder. A pessoa que está no poder, a pessoa que está no orgulho, ela fica cega, ela não reconhece de verdade, ela pode falar o que quiser, mas ela não reconhece verdadeiramente que o que ela tem veio de Deus e ela se torna intolerante, sem compaixão, foi perdoado por Deus, mas não perdoa os outros, não sabe se doar, não sabe ter compaixão. Isso é um sinal sério, é um sinal. Agora, quem vai julgar essas coisas sempre é Deus. E Deus é quem muda as estações e os tempos. Então, quando tem orgulho, isso não significa que nós nos tornamos rebeldes contra um líder na igreja, contra alguém que está numa posição de autoridade. Nós entendemos o seguinte: acima de todas as autoridades, seja no país, na política, na economia, numa empresa, seu chefe de trabalho, seja qual for a autoridade, no judiciário, qualquer tipo de autoridade. Deus permitiu, na igreja, né, Deus permitiu. Mas o que a gente precisa fazer é orar, ser como Daniel, se servir dentro da fidelidade, dentro do possível, dentro daquilo que não é contra Deus, servir, obedecer. Se tiver oportunidade, como Daniel, falar a verdade, se tiver alguma chance, eu vejo pessoas que têm oportunidades de falar com autoridades, mas não estão falando. Porque a palavra de um homem de Deus como Daniel seria: cuidado, porque se você se exaltar, você também vai ser abatido. Então, agora a nossa posição, a maioria de nós não tem acesso a esse tipo de para poder falar, mas a nossa oração deve ser essa. Assim como Daniel falou com Nabucodonosor, nós podemos e devemos orar pelas autoridades. Senhor, faze com que as autoridades te reconheçam. Faze com que as autoridades abram os olhos, que vejam o Senhor antes que seja tarde demais. Faze com que as autoridades tenham compaixão. Mas isso só vai acontecer se mudar o coração, se o coração não se tornar como o coração de animal. Um animal não tem consciência, um animal não tem percepção, ele não vai saber. É um coração duro, é isso que a Bíblia fala, que o coração fica embrutecido, fica insensível. Isso é consequência direta de orgulho. Então, meus irmãos, eu procuro muito mais. Se eu quero saber se alguém está andando dentro da vontade e do Espírito de Deus, eu não vou olhar só para o que ele fala. Eu quero ver, eu não sou juiz, eu não devo me colocar na posição de juiz. Mas o que vai me afetar, o que vai tocar no nosso coração é as autoridades estão reconhecendo o Senhor. Nós sabemos que a maioria, a nossa sociedade, na grande maioria, não reconhece o Senhor. E isso traz cegueira, e isso traz insensibilidade. Mas é Deus quem muda as estações, é Deus quem muda os tempos. Então vamos confiar em Deus. Ele é soberano, ele faz como ele quer. E nós não temos entendimento sobre o que vem depois. Se Deus está colocando algum tipo de juízo sobre nós, pode ser que esse juízo não seja tirado rapidamente. Pode ser que Deus esteja querendo, pode ser não, Deus sempre quer um quebrantamento da nossa parte. O que é que Deus queria que Israel fizesse? Antes que a Babilônia conquistasse, Jeremias chorava com o povo e falava: reconheçam os seus pecados, reconheçam. Na semana que vem nós vamos falar mais sobre orgulho. Nós vamos falar sobre de onde que vem. Esse assunto é muito fundamental. Nós precisamos entender o que acontece. Mas eu só vou finalizar isso aqui para não ficar no meio do caminho. Então, versículo 34, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno. Isso que ele falou no início da sua comunicação e agora no fim. Cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Nabucodonosor está reconhecendo que Deus faz como ele quer, tanto nos exércitos de anjos e seres celestiais, quanto na terra, nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Nós precisamos ter essa segurança. Se Deus está permitindo algum tipo de juízo, de praga, de infortúnio, de crise econômica, nada acontece sem a permissão de Deus. E se ele está permitindo, ele quer uma atitude nossa. Ele quer uma atitude de quebrantamento, de humilhação. A situação de Nabucodonosor aconteceu até que ele olhasse para cima. Vamos olhar para cima, vamos olhar para fora de nós. E vamos crer que se Deus está no controle de todas as coisas, ele sabe nos proteger. E ele sabe também se, de alguma maneira, a nossa vida vai servir de testemunho para ele, ou na crise, ou fora da crise, mas nossa vida está nas mãos dele. Então não há quem lhe possa deter a mão. Ninguém pode impedir uma solução para essa pandemia. Ninguém pode impedir. É Deus quem muda as estações. É Deus quem faz. Nossa oração tem que ser: Deus, manda uma solução. Claro que nós vamos orar assim. Mas é Deus quem faz. A nossa esperança, eu tenho muita admiração pelos cientistas em Israel e tem cientistas em outras partes do mundo, e a gente tem aquela tendência assim de, poxa, acho que eles vão ser capazes. Mas não são, ninguém é capaz. Enquanto Deus não permitir, não vai acontecer. Porque Deus permitiu para um objetivo. 7 tempos sobre a vida de Nabucodonosor. Então até que chegasse no ponto que Deus queria. Quando chega no ponto e ele levanta os olhos e olha para o céu, aí a situação muda. Então ninguém pode deter a mão de Deus nem lhe dizer que fazes. No mesmo versículo 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros. Olha isso foi um milagre. Durante, a gente pensa que é 7 anos, foram 7 tempos. Durante, vamos dizer que foram 7 anos. 7 anos, esse dignitário, esse homem que dominou o mundo, esse homem que vivia em esplendor, ele viveu como animal, comendo capim. E quando ele voltou, todos os seus príncipes voltaram a procurá-lo. Quem que ia ter confiança num homem que aconteceu isso com ele? E Deus restaurou, isso é um milagre. Buscaram-me os meus conselheiros, meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos justos, e pode humilhar. Essa foi a grande descoberta de Nabucodonosor. Ele pode humilhar aos que andam na soberba. No sonho de Nabucodonosor, ele se viu como árvore, ele viu a árvore cortada, mas o toco ficou e o toco brotou de novo. E isso é maravilhoso. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos falar mais sobre esse fenômeno do orgulho, de onde vem. É muito importante a gente ver. Nós vamos ver a origem do orgulho e nós vamos ver o que Deus vai fazer no último dia e o que Deus vai fazer com o seu povo. Se você quiser saber o que Deus quer fazer na igreja, eu acho que tem uma dica muito importante aqui. O que Deus fez com Nabucodonosor, que foi um exemplo, ele fez algo para mostrar. O que Deus quer fazer com a igreja é bem semelhante. Ele quer nos tirar da nossa altivez. Tudo que é altivez, e eu falo isso com muito temor, como eu disse, eu não sou juiz de ninguém e de nada. Mas o que Deus quer fazer com a igreja é exatamente isso. Como eu falei, na política, na economia, na ciência, já teve homens brilhantes, muito brilhantes, como aquele Stephen Hawking, que faleceu, tinha uma doença terrível, mas ele não, que a gente saiba, né, ele não se humilhou diante de Deus. Então, nós temos essa falta de humildade. O que eu procuro, o que eu quero saber, e mesmo assim, nós não confiamos em homens, nós não confiamos nem na humildade. Tem uma brincadeira, né, que costumam fazer, que tinha uma pessoa no meio de um grupo de irmãos, que ele era muito humilde. Ele era o mais humilde de todos. E todo mundo via assim, nossa, como esse irmão é humilde. É claro que tudo isso é brincadeira, né? Mas ele era muito, muito humilde. E aí deram para ele uma medalha. Deram para ele uma medalha para falar assim, olha, você é humilde. Aí o cara usou a medalha e tiveram que tirar dele, porque se ele usou a medalha, ele já não era mais humilde. Então, a questão nossa, assim, nós não confiamos em ninguém. A pessoa que parece ser mais humilde, é por isso que eu falo assim, as aparências enganam. Às vezes você tem uma pessoa, pode ser um irmão, uma irmã, uma pessoa assim que parece muito humilde, não fala nada, assim, é muito, assim, tem aquela atitude. Você vai conhecer essa raiz de orgulho, está lá. Às vezes a pessoa está lá na sua humildade, se achando superior a todo mundo. Então, essas coisas são muito, muito traiçoeiras. Então, que nós possamos entender. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque eu acho que se tem alguma coisa que Deus quer mostrar em Daniel é que ele é soberano e como nós podemos, ele mostrou na vida de Nabucodonosor essa autoridade, esse homem forte, esse homem de tanto poder. Deus mostrou como ele podia ser humilhado e como ele foi exaltado depois. Essa é a última história que nós temos de Nabucodonosor. Não sabemos se ele se converteu, ele vai estar lá no céu. A Bíblia não responde esse tipo de pergunta. Mas ele foi humilhado e depois exaltado. Deus não queria, a vontade de Deus que Daniel demonstrou era que ele fugisse, que ele evitasse. Mas infelizmente, quando nós pedimos humildade, por isso toma cuidado que você vai orar. Se você pedir humildade, Deus me dá humildade. Não é uma medalha, né? Não é uma coisa que você pode ganhar. Deus vai tornar você humilde, infelizmente, através de experiências humilhantes. Então, Deus não tinha outro jeito de agir com Nabucodonosor a não ser humilhá-lo. Mas ele foi tremendamente humilhado. Imagine uma humilhação. E isso é necessário. E só para que eu mencionei os generais de Deus, os homens, isso aconteceu muito no século XX, pessoas que foram muito usadas por Deus. Aconteceram em outras épocas, mas o século XX foi muito forte. Assim, tinha homens com muito poder. Deus usava para fazer campanhas enormes. Pessoas eram curadas. Hoje tem pessoas que falam de cura divina, eu não duvido, mas como no século XX, a gente não vê hoje. Na África, eles contam de multidões que se ajuntavam ali para um evangelista chamado Osborne, T.L. Osborne. Eles iam embora com caminhões de muletas. Pessoas que não precisavam mais eram curadas. Isso não está acontecendo hoje. Só que essas pessoas, quase todas, né? Deus sabe de cada um, mas a maioria, se não todas essas pessoas, caíram em orgulho. Alguns a gente consegue ver que caíram e reconheceram e depois foram de alguma maneira restabelecidos. Mas a gente tem exemplos, até contemporâneos, de homens que caíram em pecado e não estão se humilhando, não estão reconhecendo. Então, essa é a lição que nós precisamos aprender individualmente, mas hoje Deus quer falar com a igreja. A igreja está sendo altiva, a igreja está se poluindo com o poder, a igreja está querendo ter uma voz, ter uma força na sociedade. Então, isso é muito perigoso. Deus nos chamou para influenciar, mas se nós tivermos orgulho, nossa influência vai ser nula, vai ser totalmente assim. As pessoas vão nos ver como vêem qualquer outro grupo que luta pelos seus interesses. Então, Deus realmente quer uma igreja que vai fazer diferença no mundo, que vai influenciar, mas não através da altivez, não através do orgulho. Que Deus fale aos nossos corações. A minha oração é por mim mesmo e por você, que nós possamos realmente receber essas advertências e saber como nos humilhar diante de Deus. Pai nosso, estamos aqui nesta manhã, nosso anseio é realmente ver o Senhor exaltado. Nosso coração, quando nós lemos o livro de Daniel e vemos como o Senhor revela que o Senhor está sobre todas as potestades, sobre todos os impérios, sobre todos os reinos, a gente vibra, a gente acha maravilhoso ver como o Senhor realmente está acima de Babilônia, acima de todas as potestades. O teu reino é um reino eterno, o teu reino é um reino para sempre. Porém, quando nós olhamos para isso, nós nos esquecemos de que nós também precisamos ser tratados por ti. O nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa arrogância, a nossa maneira de achar que nós somos responsáveis por nosso crescimento. Quantas vezes nós podemos fazer como Nabucodonosor, que olhou por tudo que ele fez e falou assim: olha como eu sou bom, eu fiz tudo isso. Infelizmente, nós também temos essa tendência de olhar até para uma coisa pequena que nós fazemos, seja na tua obra, seja na nossa vida diária. Nós temos uma tendência de achar que nós somos responsáveis. Sim, o Senhor nos usou. Sim, o Senhor pode nos abençoar e fazer com que sejamos criativos e bem-sucedidos, mas tudo vem do Senhor. Que nós possamos ter esse entendimento, que nossos olhos sejam abertos, que possamos ver o Senhor, que nós possamos levantar os nossos olhos e olhar para ti e realmente ter nossos olhos abertos e ter compaixão e amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.